Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20, Norte 2. Ninguém pôde compreender mistérios. Mas vá primeiro dar volta à chave daquela porta. Não quero que ninguém nos ouça. Nini. A menina que acaba de sair deste quarto é minha prima e minha noiva. Era minha noiva. Eu já devo falar da vida como de um assunto passado. A favor, exame bem tudo, devemos estar sós. Minha tia é surda. Mas a curiosidade é capaz de fazer o prodígio que a medicina e o tempo não conseguiram fazer. E se ela me ouvisse, não teria depois razão para chorar por mim. Ninguém. Aproxime-se e esforce-se por entender-me, mas, já que não quer jurar, dê-me a sua palavra de honra de que não referirá ninguém o que me vai ouvir. Dou-lhe a minha palavra de honra. Ecuvino-nos duas vezes, a primeira, cruzando-nos numa sala onde eu entrava, quando do senhor saí a segunda, na mesma sala em que o Zevinhor conversava alegremente, enquanto eu tocava músicas após músicas, a pedido de uma mulher. Não me esqueci. O senhor nesse dia tocou uma sonata, cujas harmonias me ficaram na memória. Era a sonata à minha noiva, inspirada por esta pobre criança. Foi a última vez que a toquei. Há de tocá-la outra vez no dia do seu casamento, se não for ainda mais cedo. 233. Ô Damaia! E Lourenço, afastando com a mão esquerda a coxa de sobre o busto, mostrou o braço direito ligado no pulso. Tinham-lhe amputado a mão. Claudino não pôde reprimir um movimento de horror. Escute, não podemos perder tempo. A minha história é esta. Solicitado por uma mulher casada, fui ontem à meia-noite a uma entrevista de amor em sua casa, e justamente no instante em que, pulsando a mão no parapeito do seu terraço, eu é saltar para dentro, vi reluzir na treva o raio branco de uma lâmina, senti que alguém de dentro me desse pave a mão. O marido, fosse quem fosse, pouco importa. Eu não posso condenar ninguém. Caí na rua e arrastei-me de bruços até aos trilhos dos bondes, com a intenção ou de morrer de uma vez esmagado pelo primeiro carro que passasse, ou de sendo encontrado ali, haver atribuído a um acidente vulgar o meu desastre. Salvava assim a reputação de uma mulher. Salvava a rainha. Foi na minha que pensei. A figura da minha noiva apresentou-se-me diante dos olhos como remorso. Nunca amei tanto. Felizmente, ela acreditou. Dê-me jugua. Claudino tremia ao deitar água no copo. Obrigado sentindo esvaiei-me em sangue, bem vizinho da morte, sabe no que pensei. Que na mão que me tinham cortado, ficava um anel com o nome da minha noiva e a data do nosso primeiro e único, 234. Então, uma indignação sacudiu todo o meu corpo e o meu pensamento voou para o Senhor. Para mim. Estutus, mas isso tudo é um pesadelo. Há muita coisa na vida que parece sonho, se é que tudo não é sempre realidade. Pensei ir no Senhor como a única pessoa capaz de ir buscar esse anel e trazê-lo à minha noiva, ou a mim, se eu ainda estiver vivo. Ficando em poder do meu assassino, esse anel se me afiguraria como uma ameaça ao sossego da minha memória. Ele seria em todo o tempo testemunha de uma verdade que precisa ser enterrada comigo. Compreendo. Lembro-me confusamente do resto. Um automóvel da assistência, médicos discutindo ao redor de mim, e a minha chegada aqui à casa de minha tia. Conscientemente às vezes, e inconscientemente outras vezes, eu chamava pelo seu nome, como pelo da única pessoa capaz de salvar-me. Agora já sabe tudo. Fada falou-me em ir buscar um anel. Oh, qual ela? Mas onde é essa casa e a ela? Pois não tinha adivinhado. Cora, não a condene e acredite que ela é uma mártir. Só por muito amor consentiria em ser minha. Só por muito amor, leve-lhe a minha car. 235. Uiteira, onde uma carta sua, que não deve ser lida pela minha noiva. Percebe agora porque pensei no senhor? Cora dizia sempre que o estimava como um irmão. Vávila com Sonsolea, que ela também deve ter sofrido muito. Entregue-lhe a carta de que lhe falei, peça-lhe o meu anel, em que está gravado o nome de Beris, vítima inocente de toda esta tragédia, mais água. O senhor está tintando. É também por causa do gelo com que encheram o quarto. Vá, não perca tempo. Eu já não tenho forças. Se pudesse trazer também a minha mão. Que saudades eu teria do piano se continuasse a viver. A minha carteira está embaixo do meu travesseiro.
Leve-a.
Duas.
Lourenço desmaiava, lívido, rolando a cabeça no almofadão. Claudino correu abrir a porta e logo deparou com a nova do pianista, em pé, de encontro à parede fronteira, à espera de poder entrar. Depois de assegurar-se de que o doente voltava a si, Claudino desandou todo do caminho por que tinha andado, até aquele segundo andar. Embaixo, a senhora dos brandos brancos, que ele sabe agora ser a dona da casa, correu ao seu encontro, resumindo uma palavra inexpressiva toda a sua curiosidade ansiosa. Claudino gritou. O mal não me parece de morte. Há muita gente por aí que vive gorda e satisfeita depois de... 236. É ter passado por desgraças idênticas. Vossa Excelência deve ter encontrado muitas vezes, por essas ruas, pessoas a quem falte uma perna ou um braço e que, entretanto, não parecem mais tristes do que ocorre de nós. Tem razão, mas serão pessoas de outra natureza. Meu sobrinho é excessivamente impressionável. O senhor voltará a vê-lo? Sim, logo à noite, ou amanhã de manhã, entretanto desejaria que me informasse de uma coisa.
Pois não.
Quem foi que me mandou chamar? Quem foi que o mandou chamar? Sim, porque evidentemente Vossa Excelência, como todos da sua casa, esperava por mim. Ora, como eu hoje não fui à minha casa comercial e a ignoro aqui o meu domicílio particular. Calculei que alguém da sua família tivesse mandado para o meu escritório um recado que eu não recebi. Não, nós todos supunhamos em casa que Lourenço tivesse avisado por meio de cor médico ou empregado da assistência, visto que desde que chegou participou-nos a sua visita, continuando a falar no seu nome com ansiedade crescente. Mas se o senhor não recebeu nenhum chamado, como veio até cá? Vim por acaso. 237. Claudino retraiu-se. Talvez não fosse conveniente dizer tudo. Inventou então a combinação de uma entrevista marcada por Lourenço havia dias e saiu apressado e nervoso. No terraço, o mesmo com ruvo e rissado de rolhos de foca, deixou parar sem nem sequer fazer ouvir uma rosnadela. Os bambus moviam-se, agitando sombras na areia do jardim, e por uma esquisitice da imaginação torturada, Claudino, dando ao chalfeiro o endereço de Cora, pensava na figura negra do varredor das ruas, alta noite, arranhando nas pedras a sua espalmada vassoura de raízes, e cantarolando soturnamente aquela toada monótona de que não entendera as palavras, mas que lhe ficara no ouvido.